Muito bem, vamos falar de uma iniciativa importante que visa, né, que tem o objetivo do lançamento de um livro. Né? Que livro é esse? Que conteúdo é esse? Vamos falar com o Laélio Inácio de Cocal do Sul, jornalista. Bom dia, Laélio.
Bom dia, Bicudo. Bom dia, amigos da Rádio Marconi. Prazer estar aqui com vocês. Tudo certo?
Laélio, que é cego, né, Laélio? Você já nasceu sem a visão ou perdeu a visão ao longo da sua vida, Laélio?
Rapaz, olha, é uma longa história, mas eu nasci enxergando, graças a Deus, enxerguei até os 30 anos de idade, né? E dos 30 até hoje, já estou com 57 completados, estou no escuro. Está aí há 26, 27 anos, né? E devido ao glaucoma, o que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença ocular, não é? O pessoal chama popularmente de a pressão da vista. A gente tem a pressão arterial, tem a chamada pressão da vista, que é o glaucoma, sabe? Glaucoma é uma doença ocular, não tem cura, você só tem tratamento. Algumas pessoas, né, chegam aos 70, 80, 90 anos com glaucoma, mas enxergando alguma coisa ainda. Eu, infelizmente, não foi possível, né? Meu glaucoma era muito agressivo, e então, ali pelos 27, 28 anos, aí já começou a apertar bastante, e nos 30 anos fechou.
Eu já perguntei outras vezes, fiz questão de perguntar novamente, porque algumas pessoas talvez não acompanharam, não lhe conhecem, né? Então, para ter uma noção exata daquilo que você vem também reivindicar através dessa campanha, que é uma vaquinha, né? O Juarez Fogaça também está conosco aqui, o Jura, que é da cultura. Você veio dirigindo para o Laélio, você vem de amigo, de parceiro, de incentivador também, Jura?
Em primeiro lugar, eu quero dar um bom dia especial a todos os ouvintes da Rádio Marconi, em especial aos nossos sucocalenses, e dizer que realmente eu sou amigo, né, do Laélio, acompanho ele é uma pessoa que nos inspira muito, todos os dias, é só tu passar por ele, tá sempre contente, alegre, sempre com uma piadinha, né, ele nos ensina muito. E como ele me procurou como amigo, né, e pediu que se eu não teria condições de estar com ele aqui hoje, aí na minha agenda, me programei para estar aqui com ele, e estamos aí, eu acho que não só a população sul-ocalense, mas toda a região, e eu acho que isso repercute a nível nacional, porque nós temos amigos em todos os cantos do Brasil, como também fora, né? Que vão com certeza estar ajudando nesse projeto maravilhoso, onde ele resgata a história dele. Eu como amigo e como sul-ocalense e como gestor também da pasta, como secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, eu vou dar todo o apoio, até porque isso traz para o município novas iniciativas. Eu acho que a gente tem que valorizar esse tipo de trabalho, ainda mais uma pessoa como ele, super conhecida, que vai resgatar nesse livro toda a história dele, que é de suma importância. Até muitas pessoas conhecem, até passam por ele, porque tem hora que a gente passa por ele na cidade, quem não conhece pensa que ele é normal, né? Mas ele tem essa deficiência. A gente brinca muito quando estamos juntos, porque...
É verdade. Parece que o Léo é normal.
Não, mas é normal com relação à tua visão, porque, né?
Passa com óculos escuros, né?
Óculos escuros, é bonito, né? Tem uma estatura mediana.
Lá, aquela pessoa, né? É normal, olha só.
Ele é uma figura.
Aquele outro tem antena na cabeça, outro tem entrada para CD, aquele lá é normal.
Olha aí, como ele é irônico ainda,
mas,
né?
Não, mas isso, Bicudo, amigos da Rádio Marconi, isso é muito normal, muito natural na vida da pessoa que não enxerga, sabe? Né? Fulano de tal enxerga, o outro... ele é normal. Esse aqui não é normal. Acontece muito, entendeu? Acontece muito, inclusive no meio das PCDs, entende? Mas todas as pessoas, sem discriminação, né? Sem tamanho, altura, peso, cor, todas são normais.
E você sabe, e às vezes a pessoa fala, usa essa expressão, e claro que, evidentemente, que não é por maldade, né?
Exatamente.
Mas ela quer fazer um comparativo entre quem tem uma deficiência e quem não tem, e acaba, parece que uma pessoa é normal e a outra é anormal. Isso. Não, é diferente, né?
Exatamente. Mas o Jura é um amigão de longa data, conheço ele lá no Cocal do Sul, desde o tempo que a gasolina era barata, já faz tempo, né? Já faz tempo. E ele tem uma história de vida bacana, né? Ele agora está como secretário da Cultura, né? E o Ed Carlos me convidou para estar aqui para falar um pouco sobre essa questão do livro. Digo que eu vou chamar o Júlio para me dar uma carona. E ele veio aqui, pessoa bacana, né? Também está abonando esse projeto, sabe?
Uhum. O Laeli, você se formou em jornalismo, né? E, inclusive, dividiu as cadeiras da sala de aula com uma nossa colega de trabalho, a Karine, também, não é?
É, exatamente. É. Eu comecei a faculdade de jornalismo ali na SATIC, uhum. né? É, a SATIC ela é um complexo gigante, né? Ali tem colégio SATIC, tem toda a parte dos cursos técnicos e também tem a faculdade, né? São vários cursos, e lá na faculdade, então, chama-se UNISATIC, né? Comecei a faculdade de jornalismo em 2020, então aí foi 2020, 21, 22, 23, 24. 5 anos. Na verdade, o curso são 4 anos, mas eu fiz em 5, a questão da pandemia, né? E teve uns 2 semestres que eu, ao invés de fazer 5 matérias, fiz 4, outro fiz 3. Enfim, terminei em 24. E o 25, eu fiz alguns meses sabáticos, sabe?
Uhum.
E depois comecei a escrever um livro, Bicudo, sabe? Que eu dei o nome de jornalista.dv88, sabe?
Por que esse título?
O jornalista, porque sou eu, jornalista, me formei, né? O ponto .dv, né? Pessoa, deficiente visual, né? Jornalista.dv.
Uhum.
E o 88, sabe? Eu até poderia dizer para as pessoas lerem o livro para descobrir o porquê do 88.
Certo.
Né? Mas não vou fazer.
Uhum.
Olha só, na época do Enem, sabe? Na minha redação, né? Fui lá fazer o Enem, a redação, a minha nota foi 88, 880. Você sabe, né? Todo mundo começa com 1000, né? Primeiro corte vem para 960, depois 920, depois 880, né? E aí a minha nota foi 8,8.
Uma grande nota, não
é? É, me ajudou bastante, porque daí depois eu, com essa nota, eu pude pleitear uma bolsa do ProUni, né? E aí sim, consegui fazer a graduação, né? Com essa bolsa integral, que me ajudou bastante, né? Afinal de contas, a faculdade é cara em todos os cursos.
Uhum.
E aí ajudou bastante. Outra coisa, Bicudo, é outra coincidência bacana. Depois que eu tinha terminado a faculdade, depois que eu estava escrevendo o livro, peguei o diploma, né? Peguei a média, as notas, fui somando as notas, fiz a média, deu 8,8.
Uhum.
Sabe? Então, não tem como escapar, né? É jornalista.dv88.
É isso aí. Está explicado o título. E o conteúdo do livro? Você conta a história até os seus 30 anos, antes de perder a visão, depois também. O que você principalmente aborda na tua trajetória de vida?
Uhum. O livro, viu, Bicudo, ele começa em 2019, né, e termina já em 24, lá em dezembro, até em 25, né, que a formatura foi dia 3 de abril. Ele vai até a formatura. Né, então, eu não conto nada dali para trás,
uhum,
né?
Certo,
sobre a questão de vida, a questão do glaucoma, da cegueira, não. Eu conto só a história, né? É um relato de um jornalista cego, né? De uma pessoa com deficiência visual na faculdade de jornalismo. Então eu conto ali a questão do Enem, da preparação, né? Eu conto, né, todos esses 5 anos lá na faculdade de jornalismo, né? Tudo que eu fiz, tudo que eu vivi e tudo que eu aprendi. Na verdade, se fosse realmente, né, para fazer o preto no branco, né, tudo daria um livro gigante. Então, eu pincelei algumas coisas que eu fiz, algumas coisas que eu vivi. Mas o que eu aprendi, sabe? Isso, então, eu caprichei o máximo, né, para que eu pudesse contemplar tudo que eu aprendi nas diversas disciplinas. Então, o livro não ficou muito grande, provavelmente deve dar aí umas 135 páginas, um livro bom de ler, né? Bem dinâmico, está com 36 capítulos, mas capítulos pequenos, sabe?
Uhum.
Capítulos aí de 7, 8 páginas para contemplar todo mundo. Né? Então é um livro bacana e até eu estava conversando com o Jura, porque assim, escrever um livro, todo mundo pode escrever. Agora, publicar e vender, aí já são outros 500, né?
Uhum, exatamente. Não é, não é barato. Tem o custo, né, para você elaborar e depois para colocar no mercado também. Sim. E aí o jornalismo também explica muito também como é que funciona, né? Na área do jornalismo, Laelio, o que, que você mais trabalha, o que, que mais te atrai, hein?
Rapaz, eu fiz a minha faculdade de jornalismo porque eu sempre gostei muito de ler e de escrever, sabe? E gostei muito de ficar, sempre gostei muito de ficar bem informado, certo, sabe? Eu lembro do tempo que eu enxergava do jornalismo da Band, né? Lá nos anos 80, anos 90, né? Que era um negócio assim, bem, bem interessante. Claro, todas as empresas têm a sua, né, os seus jornais, os seus periódicos, né? Uhum. E todo mundo tem a sua responsabilidade. Mas eu gostava do jornalismo da Band, gosto ainda. Aqui em Criciúma, o Neymanic, um camarada que realmente eu gostava bastante. Então, uhum, bom, eu quero ser jornalismo, quero ser jornalista. E aí deu certo, sabe? Mas eu fiz, claro, para ter um amplo conhecimento de tudo, mas para trabalhar em rádio, Bicudo, uhum, sabe? Eu até, inclusive, estava conversando com o André Nickle agora ali na portaria. Digo, meu amigo, quero trabalhar na Marconi.
Me dá uma vaga.
Me dá uma oportunidade.
Já deu uma cantada.
Dá uma oportunidade. Mas, eu sabe, Bicudo, o mercado do jornalismo está muito saturado, sabe? Quem está trabalhando na área, né, tem a sua função, o seu emprego, vamos colocar assim. Uhum. Está trabalhando ali, fazendo a sua parte e segurando a sua oportunidade, né? Então, a Marconi tem os seus profissionais, a Eldorado, a Som Maior, Cidade em Dia, Jovem Pan, enfim. Está todo mundo trabalhando, tocando a vida, entende? Uhum. Mas, enfim, estou aí na pista, daqui a pouco surge uma oportunidade, vai dar tudo certo.
Coisa boa. Você falou sobre o jornalismo estar bastante saturado, né? Eu não tenho formação universitária, nenhuma área, mas avaliando, pelo que a gente observa, o trabalho hoje em todas as áreas, né? Nas engenharias, no jornalismo, na educação de uma forma geral, né? A gente vê que hoje a inteligência artificial, a internet, né? Você joga algumas pinceladas de um assunto, a coisa vem praticamente pronta. Isso transformou-se num perigo, sim, gigantesco, porque as nossas mentes estão ficando preguiçosas por buscar a coisa fácil, rápida e pronta. Então, estamos trabalhando muita quantidade, mas tem que questionar a qualidade.
Qualidade, exatamente.
O governo da Suécia, a Suécia desistiu da educação 100% digital e vai gastar milhões de euros para voltar aos livros impressos.
Exatamente.
Porque uma pesquisa, a Suécia é pequenininha,
sim,
mas está causando uma preguiça, um excesso de uso de telas nas escolas, e isso está trazendo já algumas consequências preocupantes.
Os valores acabam se perdendo, né?
Não é? O ser humano está ficando muito digital e pouco vivendo o mundo real. O seu cérebro não está mais funcionando. E daqui
captar.
A pouco nós vamos custar a encontrar soluções. Você já imaginou ficar um dia ou uma semana sem internet? Isso é quase uma loucura para muitas pessoas e para as empresas também, é claro. Né? Mas o raciocinar e o pensar. Claro que isso ajuda muito, né? Os aplicativos que o Laelio usa, por exemplo, para se comunicar, para ouvir as coisas, né? Para buscar informações, é importante. Mas estamos num grau de dependência muito grande, né, Laelio? O que, que você pensa sobre isso?
Ah, com certeza, né? A dependência é total, uhum, né? Não digo um dia, uma hora, duas horas, sem internet, sem energia elétrica, por exemplo.
Uma queda de energia
o Uruçanga
acaba
passou aqui
contribuindo.
Passou por um micro apagão.
Vivemos, né? Isso há poucos
exatamente, dias. Exatamente. É. Quatro, cinco horas sem energia elétrica. Quatro, cinco horas sem nada funcionar.
Exato.
Né?
Exato.
E aí já deu
uma confusão.
Uma confusão, uma gritaria. É. E agora?
Pois né?
Então, o mundo foi nos levando, foi nos condicionando, foi empurrando, e a gente não percebeu, já estava envolvido 100% nessa questão digital.
Exato.
É importantíssimo, óbvio, né? Mas, por exemplo, viver sem WhatsApp hoje é impensado.
Yeah.
Né? E aí o que acontece? Inteligência artificial vem junto e vem aos poucos, não é? Meio que condicionando. Ou me usa ou vai ficar para trás. É. Né? E é horrível, nós temos que realmente prestar atenção. E se fizermos um dia sem celular na semana, já vai ajudar bastante na nossa saúde física e mental.
Exato. Olá, Hélio, seu livro com as tuas histórias, né, e superação também, porque eu imagino que talvez tenha sido difícil para acompanhar também a turma, ou não, dentro do teu ritmo, né? Ou se houve algum preconceito no sentido de não ter paciência para esperar o Laélio também aprender com todo mundo, né? Como é que foi? Como é que foi a tua formação? Explica para a gente.
Olha, Bicudo, graças a Deus eu não fiquei a desejar em nada.
A nota foi muito boa.
Exatamente. A minha média foi 88, né? Sendo que a média da Unisat é 6. Né? Uhum. Eu tirei várias notas 10 durante toda a graduação.
Que exemplo.
Várias notas 10. Uhum. Né? E o que eu passei lá dentro, sabe? Eu senti falta do Braille, sabe? Porque eu não tive acesso a nenhum conteúdo em Braille, sabe? Uhum. Nenhuma apostila, nenhuma folha que seja, né? Para gravar alguma coisa. Não tive acesso. Foi uma pena. Bom. Mas eu uso os aplicativos no celular, tenho o meu notebook, né? Os livros físicos, sabe? Os livros físicos, a minha mulher me ajudava, né? Minha esposa me ajudou a ler os livros físicos. Então ela lia e eu ouvia e a gente debatia sobre o livro. Até foi uma forma até de aprender um pouco mais os livros físicos. Eu li alguns livros, a gente leu vários livros físicos. E os livros digitais, aí tranquilo. Aí o computador lê para mim, né? Coloca ali, ele sai lendo, eu fico ali prestando atenção, parando onde tiver que parar, fazendo as anotações. E na classe, na sala de aula, também. Né? Levava meu computador para a sala de aula. Aliás, hoje em dia funciona assim, né? O professor leva... Se falar em giz de cera, o professor sai correndo.
Uhum. Né?
Ele leva o seu conteúdo no PowerPoint, põe lá na tela, né? E aí é tranquilo. As atividades... No caderno e no lápis, praticamente não existem, sabe? É tudo no computador.
A tua formação, o teu estudo contribuiu também para que a tua esposa aprendesse bastante de jornalismo também, não é?
Com certeza. Leu alguns livros comigo.
Que coisa, né? Boa.
Bem bacana mesmo.
Como se chama ela?
A Nani, tá lá em casa me ouvindo.
A Nani.
Né? A Nani, olha...
Uma parceirona,
a pessoa,
né?
Que mais me incentivou desde o começo, sabe? Bem mais do que... meus irmãos, bem mais do que a minha mãe, bem mais do que qualquer um. Ela realmente, sabe, um negócio assim extraordinário. Mas lá não tive maiores dificuldades nessa parte, sabe? Sempre procurando. Os professores, por exemplo, colocam o PowerPoint ali, só para dar um exemplo, né? Ele vai conversando, a gente vai discutindo. Quando termina aquela aula, ele pega aquele PowerPoint, tudo que ele colocou ali, né? Ele pega e manda para mim, né? No meu e-mail ou no zap, né? Eu pego aquele conteúdo, eu salvo ele, entende? E ali eu tenho material para estudar em casa, por exemplo. Né?
Uhum.
Então isso me ajudou bastante. As provas, todas no computador, entende? Mas a prova que eu fazia era a mesma prova que os alunos faziam também, sabe? Então, não fiquei devendo, graças a Deus.
E qual é o mecanismo que você usa para abrir o e-mail, salvar um arquivo, receber o conteúdo do professor... Fazer uma prova, como é que você faz?
Eu tenho o meu notebook, né? Tenho meus e-mails, tenho o meu zap, né? Então...
Tudo é transformado em áudio para você, né? Ou não?
De modo, de uma forma assim, técnica, vamos dizer que sim, né? Porque tem o áudio que você produz de viva voz, certo. Entende? E tem o áudio que o computador produz, um texto, né? O computador sai lendo para mim, é áudio também, né? Ele está lendo o que está escrito ali. Né? E o áudio que você produz de viva voz, vem num MP3, vem num WAV, né? Dá um enter em cima, ele sai tocando, escuta. Né? Depois a gente consegue salvar, editar, né? Guardar, tanto o computador quanto o celular. Isso ajuda bastante, sabe?
O seu aproveitamento, tuas notas deram um banho em muita gente, né? E aí não é sobre visão, aí é sobre foco, estudo, determinação, não é?
Ah, com certeza, né? Mas é qualquer um, né, Bicuto? Você vai para a faculdade, vai para a escola, vai para fazer um curso, vai fazer qualquer coisa. Se você não foca, se você não capricha, se você não,
não tem resignação, né? Se você é relaxado, não vai dar certo.
Essa é a maior lição que você deixa.
Não vai dar certo.
Isso que é o interessante, é o que se extrai de lição, né, de otimismo, para outras pessoas também, sejam elas, né, pessoas que enxergam ou que não enxergam, como é o caso do Laélio, mas que até, durante até 30 anos de idade enxergava como todos nós. Né?
Exatamente. Mas assim, ó, hein, qualquer um é capaz. Qualquer um. Seja um deficiente visual, seja qualquer outro tipo de deficiência, seja qualquer tipo de pessoa, em qualquer tipo de idade, preto, branco, amarelo, velho, novo, todo mundo consegue. Mas tem que dar o primeiro passo. Todo mundo consegue. Eu não sou melhor que ninguém. Consegui. Por que que o Bicudo, por que que a Dona Maria que está ali me ouvindo não pode conseguir? Consegue também, é só começar.
A meta é arrecadar R$7.500 para custear a primeira tiragem. Até o momento você arrecadou 260. A arrecadação está magrinha ainda, por enquanto. Né?
É, exatamente. Nós começamos essa semana, né?
Claro,
começamos a divulgar essa semana aí o link, né? O link da vaquinha eletrônica. E eu coloquei essa meta de R$7.500, né? Porque eu não podia, de repente, imprimir 10 mil exemplares e ficar encalhado e não vender. Né? Então, não vou usar a boa fé das pessoas para isso daí. Então, coloquei 7.500 para a gente fazer uma tiragem mínima, entende, Bicudo? Ali o livro está lá na editora da Unesc, entende? É, questão de capa, questão de orelha, sabe? Diagramação, revisão, o pessoal está preparando, entende? Isso vai custar 3.500, entende? Desses 7.500 vão sobrar 4 mil. Desses 4 mil, depois que estiver pronto ali, vou levar para uma gráfica, vou fazer uma pesquisa de preços, né? Esses 4 mil deve dar aí para imprimir, sei lá, 100 cópias, 120, 130 cópias, entende? Vamos tirar fazer essa primeira tiragem, vamos ver como é que vai ser o feedback. Se as pessoas gostarem, depois a gente, né, imprime mais. Mas é um passo depois do outro. Né? Eu queria, obviamente, vender 10 mil. Né? Mas é difícil. Mas vamos vender pouquinho por enquanto.
Claro, claro. Você colocou uma meta pequena, né, para não alimentar uma expectativa muito grande. Né?
Eu conversei, viu, Bicudo? Conversei com uma pessoa, entreguei o livro para ele. Ó, é uma pessoa que... Ele ajuda a captar recursos. Certo. Essas leis Rouanet, lei Paulo Gustavo, PIC, que é o Programa de Incentivo à Cultura. Diz ele, rapaz, o teu livro tem um potencial para a gente captar 150 mil.
Com certeza.
Aí eu disse para ele, mas eu não quero 150 mil, eu quero pouca coisa, sabe? Nós vamos montar uma equipe, vai ter 5, 6 pessoas e precisa de dinheiro. Mas eu não preciso montar 5, 6, 7 pessoas. Não preciso usar o dinheiro público de bobeira. Não. Eu com qualquer 7.500, 10 mil, eu já faço o que eu quero. Depois é outra coisa.
Perfeito. www.vaquinha.com.br. Lá é só digitar livro do jornalista cego.
Exatamente. Exatamente.
Fácil para encontrar.
Fácil para encontrar.
Livro do jornalista cego. Né?
Então exatamente. É então, a gente está com essa vaquinha no ar. Né? Inclusive, eu já coloquei aqui, passei aqui para o Jura, passei aqui para o pessoal da produção, acho que o Ed Carlos deve ter esse link. Depois, se vocês quiserem, pode dispor aí nas redes sociais da Rádio Marconi. E o pessoal entra lá, faz uma doação. A doação mínima é R$20.
Certo.
Desculpa, 25. Mas eu já recebi doações de 20. R$20. Então, tudo bem.
O que vier é bem-vindo.
Qualquer doação eu agradeço, né? Para a gente tirar esse sonho, já não mais do papel, mas tirar lá da gráfica e colocar aí para todo mundo ver. Sabe? É uma lição de vida. Bicudo ali, por exemplo, jornalistas de ontem e de hoje, professores, curiosos, sabe? Tem um conteúdo que vai agradar todo mundo.
Maravilha. Ô, Jura... Ótima iniciativa e apoiar é uma questão de honra, né?
Ouvindo ele aqui, né, que a gente ouve, a gente sabe da lição que ele dá para nós todos os dias e com certeza nós temos que abraçar essa causa, uma causa nobre, uma história linda que vai virar, né, que está virando um livro e não podia ser diferente eu como cidadão sucocalense, como pessoa, né, e até como secretário também a gente está aqui para incentivá-lo e avaliar e assinar esse projeto, que com certeza vai ser um sucesso. Ele já tem um espaço para fazer o primeiro lançamento, que é lá dentro do museu, né, que ali eu já tenho a biblioteca municipal com mais de 6 mil livros catalogados e um acervo, um museu hoje resgata mais de 500 peças, e o local ali é propício, até porque eu tenho uma galeria. Uhum. Então já coloquei à disposição para fazer o lançamento ali, a gente vai buscar depois uma data, após a impressão dessas primeiras 100 exemplares, e aí eu tenho toda a assessoria da prefeitura, que eu vou pedir um apoio para estar divulgando, impulsionando, né, jornais, rádios, enfim. Uhum. A gente vai trazer a população para nesse primeiro lançamento, nessa noite de autógrafos, estar ali prestigiando essa celebridade, essa peça ilustre de Cocal do Sul. Já falava com ele quando eu vinha para cá na própria Cocal Fest, que é de 24 a 27 de setembro, ele pode estar ali conosco. Depois vem os sábados especiais, a partir da hora que ele tiver já os exemplares, ele pode estar ali nos sábados de manhã.
E livro, ele é um elemento cultural, né? Incentiva pessoas a procurarem uma profissão legal, e o jornalismo pode contribuir com a sociedade também. Está dentro da área da cultura e da educação.
E vai estar incentivando, né, outras pessoas, é uma iniciativa muito nobre. Então a gente sabe do valor que ele tem e do incentivo, e não só nós, né, da administração, mas como todos que conhecem ele, tem que estar aí sempre incentivando, colocando ele onde ele já está e sempre esteve, né, muito para cima, com otimismo, e mostrando que realmente não é uma deficiência que te faz parar no tempo, ficar lá largado, jogado. Isso com certeza vai inspirar muitas pessoas.
O Laélio esteve aqui acompanhando as integrantes das Amigas do Peito também. Você colaborou também lá com a instituição recentemente, né, Laélio?
Exatamente. Quando eu estava lá graduando, tem uma disciplina lá que chama-se... Aliás, duas, né? Assessoria de imprensa e assessoria de comunicação. E eu fiz assessoria de imprensa, né, das Amigas do Peito do Cocal do Sul, naquele semestre, né, ali com a Fátima Cologne, pessoal ali, né, ajudando a divulgar, ajudando a fazer um plano né, bacana. E foi legal, porque ali, eu acho que naquela oportunidade elas estavam até um pouco devagar, e aí deu um start a mais, e elas agora já têm lá... ganharam um terreno para sede própria, e a Fátima Cologne, o pessoal lá, né, muito assim, eles fazem um trabalho bacana, né, essa questão do câncer de mão tem que prestar muita atenção, então elas ajudam bastante. Então naquela oportunidade eu fiz assessoria para elas e foi bem bacana, gosto todo do pessoal. Você estava agora há pouco ali, viu, Bicudo? Você estava, quando a gente entrou no ar aqui, falando dos teus patrocinadores, né? Eu lembro aqui do Fit Trentino, da Pilar, das Lojas Adelino, mas quem ali? Porque eu queria dar
uma... Cooper Cocal.
Isso, tem, né? Mandar um abraço para eles e, né, depois pode entrar em contato aqui com a rádio, né, se não memorizar ali a vaquinha, o pessoal passa aqui para eles colaborarem também, que eu acho que eles têm condições.
Perfeito,
são empresas... A Pilar está lá na rodoviária, né? Ali em frente ainda? Ainda está lá ainda?
Exato.
Nossa, do tempo que eu enxergava.
40 anos aproximadamente.
Do tempo, né, que eu enxergava ali, né?
Exatamente. São todas empresas muito conhecidas, com marcas super consagradas, e todas são empresas que, eu não tenho dúvida nenhuma, né, abrem as portas, ajudam, compram um livro, incentivam a vaquinha. E o ouvinte em casa, esse sim, né, antecipadamente vai lá, dá o seu aval. Acesse vaquinha... Deixa eu ver aqui exatamente para não informar errado, né?
www.vaquinha.com.br/livro do jornalista cego.
Livro do jornalista cego. A partir de R$ 25,00, né, já pode doar qualquer valor, né?
Eu recebi já recebi algumas doações. Uma do cineasta Ives Goulart, aqui da Uruçanga.
Né?
Nós fizemos um filme lá, acho que em 2007, 2008, né?
Então, foi o Além da Luz?
Exatamente.
O Além da Luz.
Exatamente. Fizemos aí, foi um filme bacana, projetou bastante o Ive. Bacana, ele deu uma doação, queria agradecer ele aqui no ar. E outra pessoa aqui de Uruçanga, ex-vereador, mas uma pessoa atuante demais, que é o Luan. Luan Varnier, né? Ele é um camarada bacana, estava me ajudando também, também quero agradecer. E vamos junto, daqui a pouco vai dar tudo certo.
Um pouquinho de cada um. Somando tudo, no final das contas, resultado. Chega ao objetivo, né? E, como eu falei, não é uma meta tão grande, né? A gente já se deparou com metas muito maiores, outras necessidades. A gente vai iniciar na semana que vem uma campanha para ajudar uma menina de Criciúma também, uma garotinha de 12 anos, que precisa amputar uma das pernas para colocar uma prótese, uma situação difícil, né? E que a gente vai dar uma força também. Eu até convidei a família para vir no sábado, no jantar de Páscoa em Cocal do Sul.
Ah, é.
É, para jantarem ali, a menina vir também, para que as pessoas tenham um contato visual e possam comprar um ingressinho lá, que vai ter um jantar também no Jardim Elizabeth, dia 23 de maio. Então, são essas ações, são essas pequenas contribuições que cada um de nós pode dar para realizar sonhos. Esse é o sonho do Laélio, né? De
Bicudo,
lançar o seu livro.
Uhum. E outra coisa, né? Aqui, nesses momentos, nesses eventos, nesses projetos, a gente vê o quão é importante o rádio, né? É, dinamismo do rádio, sim, né? E o rádio que se coloca ao lado da comunidade. Esse é o verdadeiro rádio comunitário. É fantástico, sabe? Por isso que eu sou apaixonado pelo rádio, né? Algum tempo atrás, anos 80, anos 90, o rádio vai acabar. Chegou a internet, chegou a televisão grandona, chegou a coisa digital, o rádio vai acabar. Ao contrário, o rádio se reciclou, sabe? Nós temos câmeras aqui dentro, a coisa está digital, sabe? As redes sociais, é uma interação em tempo real. O rádio é fantástico. O rádio é algo fantástico.
Ele se modernizou, se adaptou às mídias modernas, mas não perdeu a sua essência.
Exatamente.
Perdeu a essência.
Né? Isso que é mais importante, né?
Os aplicativos, né? Hoje a Rádio Marconi tem o seu alcance aqui local, né? Uma Rádio FM, né? Mas eu posso escutar ela lá em São Paulo, em qualquer lugar, né? Então é fantástico, isso é um fantástico. Antigamente, anos lá para trás, né, 50, sei lá, 60, era só através das ondas, né?
Ondas curtas.
Exatamente. É. Agora não, agora...
Né? E você lembra que no passado o AM era a rádio povo.
Isso.
É, jornalismo, esportes e, claro, também música e entretenimento, né? E FM, quando se falava em FM, era música.
Era música.
FM era a característica
FM.
Musical.
Era só a música.
Também, né?
Só a música.
E hoje nós somos todos FM.
Todos FM.
Mantendo a essência do jornalismo e do esporte.
Exatamente. Né? O AM, né? O AM, né? Ele não vou dizer que ele ficou desativado, mas essa faixa de onda vai ser usada pelo Exército, né?
Exato.
Né? E todo mundo está no FM. É. E todo mundo trabalha. Todo mundo toca os seus empreendimentos, todas as rádios funcionam perfeitamente, né? Não há uma competição desleal entre as rádios, todo mundo tem o seu nicho, todo mundo tem os seus municípios, né? de mais abrangência, se identifica mais a Marconi, né? Se identifica com toda a região sul, mas especialmente aqui, né? Uruçanga, Cocal do Sul, Morro da Fumaça, né? Aqui Orleans, Pedras Grandes, enfim. Né? Uhum. Por exemplo, lá em Criciúma nós temos outras rádios que, né, focam mais naquele lixo de lá. Tem alcance por aqui também? Claro que tem, mas focam mais lá. Então, o rádio é assim, ó, ele não rivaliza, ao contrário, ele trabalha junto. É
exatamente.
Muito bacana.
As emissoras não precisam se preocupar com as suas concorrentes, né? Porque, como você falou, cada um tem o seu nicho, a sua história, a sua trajetória, isso é uma coisa que não se apaga, né? A Marconi tem a sua audiência, né, o seu posicionamento de mercado. A Eldorado tem o nicho deles, a Som Maior, as outras emissoras, são tantas, né? Cada um com a sua personalidade. E, inclusive, as rádios colaboram entre si, especialmente nas eleições, nas coberturas mais especiais. Então, tá aí. E a rádio belisca a audiência lá em Criciúma, em Araranguá, em Tubarão, em Jaguaruna.
As
outras beliscam um pouquinho aqui. E todo mundo sobrevive, né, lá?
Todo mundo sobrevive. E mantendo essa essência.
Exato.
Essa essência... Né, que começou lá para trás, né, lá bem para trás com o Guglielmo, né, passando pelo padre, né, o Landel de Moura, né, lá no Rio Grande do Sul, em 1910, passando, né, pelo Roquete Pinto, em 1922, 1923. Né. Então, a essência continua. Entretenimento, jornalismo e o acesso. O rádio é fantástico, o acesso, né, a uma televisão, não pega em tal lugar. A internet não está pegando aqui. Não sei o quê. O rádio, você pega ele em qualquer lugar. É um dinamismo fantástico.
Ô, Laélio, obrigado por ter vindo. Laélio Inácio, jornalista, né? Falando sobre o seu livro, que vai ser lançado em breve, né? Mas para isso também precisa aquele aquele impulso, né, de toda a sociedade, de Uruçanga, de Cocal e da região.
Eu quero aproveitar, Bicudo, muito obrigado a você, obrigado à Rádio Marconi, obrigado Jura. Quero deixar um abraço aqui para todo mundo que está ouvindo e quero deixar um abraço para Rosa Miotello. Uhum. Entrevistei ela lá na SATIC quando eu estava fazendo um projeto de rádio lá, sabe? Uhum. Conversei com ela, pessoa fantástica. Obrigado, Rosa. E um abraço para todo mundo.
E você foi lá curtir o carnaval na Praça de Cocal do Sul.
Ah, é verdade, é verdade.
O Laelio chegou aqui e gostou da banda Yes Brasil.
Boa lembrança, ele estava lá conosco, ele está sempre, né, participando
das atividades. Banda Yes Brasil, tocando um carnaval com marchinhas, né, de todos os tempos, coisa bacana. E aí, mas essa voz é familiar, conheço essa voz. Aí comecei a prestar atenção, comecei a perguntar.
Só música nova, né?
Só musiquinha nova.
Noel Rosa, Lamartine Babo.
De repente, o cara pega o microfone, sai do palco, vem pro meio do povão e cantando e conversando. Esse cara só pode ser o Bicudo. E era mesmo.
Obrigado também, Júlio. Bicudo, eu que agradeço, em nome da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Em nome do Sul-Cocalense, da administração, por nos dar essa oportunidade, com certeza, quem está nos ouvindo vai estar participando dessa vaquinha para a gente logo chegar no valor desejado e eu vou estar também junto para estar contribuindo, não só pela vaquinha, mas também por projetos que de repente vão surgir aí para dar a essa figura ilustre, né, Laelio, né, que vai aí contar sua história e vai trazer muitas lições de vida para todos nós. Obrigado mesmo.